Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento Parimat. Apostas esportivas. Eles jogam. Você ganha.
Chegamos, muito boa tarde, está começando o Camisa 10 aqui na TV Jovem Pan News, em todas as plataformas, porque é um fim de semana de decisões pelo Brasil, pelos estaduais, aqui em São Paulo, é tudo ou nada, hein? Jogo único e valendo classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Pois é, hoje a bola vai rolar para Palmeiras e Ponte Preta às 18 horas na Arena Barueri e depois nós vamos acompanhar no Rio de Janeiro, nos embalos de sábado à noite, Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu também decisivo e o Fluminense com essa missão complicada, difícil de reverter aí uma desvantagem de 2 gols desse Flamengo do Tite que tá voando. Vamos conferir os jogos deste fim de semana. A Jovem Pan transmite os 4 jogos das quartas de final do Campeonato Paulista 2024, hein? Hoje tem, portanto, Palmeiras e Ponte Preta às 18 horas, na voz do José Manuel de Barros, o Bruno Prado, o Guilherme Silva, o Pedro Henrique Sperber, todo o nosso timaço nessa cobertura de Palmeiras e Ponte Preta. Na sequência, edição especial do Canelada, hein? E amanhã, 3 jogos. E os 3 com transmissão da Jovem Pan. Você está conferindo aí com imagens no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela TV Jovem Pan News. Palmeiras e Ponte Preta hoje, às 18 horas, na Arena Barueri. E amanhã, 3 jogos, hein? Para você conferir aqui na Jovem Pan. Às 4 horas da tarde, tem Bragantino e Inter de Limeira, na voz do Gabriel Dias. Na sequência, São Paulo e Novo Horizontino, no estádio do Morumbi. E às 20 horas e 15 minutos, no Urbano Caldeira, Vila Belmiro, Santos recebe a Portuguesa. Um jogo atrás do outro, fora os 2 caneladas, hein? Tá feito convite, então. O Canelada, daquele jeito que você já conhece, a partir de 1 hora da tarde e depois, às 18 horas, em 2 edições aqui na TV Jovem Pan News e os 3 jogos. Nós vamos acompanhar tudo, não vai passar nada despercebido pelo microfone da Jovem Pan. Vamos falar do Palmeiras, é o jogo de hoje, hein? O Verdão que recebe a Ponte Preta na Arena Barueri. Ainda não conta com a sua casa, a Arena Palmeiras, mas tem um desafio e tanto pela frente hoje, às 18 horas. As informações do Palmeiras aqui no Camisa 10. Está chegando ele, Pedro Henrique Sperber.
Agora é mata-mata. O Palmeiras recebe a Ponte Preta em jogo isolado deste sábado e que vale vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. E como todos nós sabemos, as coisas continuam boas para o Verdão. Dentro e fora dos gramados. E a... Eu vou até dar um spoiler, nos gramados naturais e nos artificiais, viu? Isso mesmo, o gramado do Allianz Parque está cada dia mais próximo de voltar a ser o mesmo. E quem sabe, na semifinal do Campeonato Paulista, a equipe de Abel Ferreira já possa utilizar sua casa. Abel Ferreira, como nós sabemos, gosta do seu chiqueiro favorito. E após a vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, voltou a falar sobre a falta que faz não jogar na Arena Palmeiras.
Se nós estamos a jogar fora, é bom que as pessoas entendam isso. Nós estamos a jogar fora e é bom que todos entendamos isso. Eu sei que os nossos torcedores fazem um esforço muito grande para vir aqui. Quando jogo é à noite, mais difícil é, porque eu sei que não há transportes e é duro às vezes viajar à noite. Eu sei os sacrifícios que os nossos torcedores fazem. E esta não é a nossa casa. Nossa casa é o Allianz Parque. E nós precisamos do Allianz Parque, precisamos de toda aquela atmosfera, de toda aquela vibração dos nossos torcedores. Mas é mais um obstáculo e é isso que eu devo valorizar aos meus jogadores. Seja onde for, seja contra quem for, no gramado, no sintético, nos gramados todos fracos e ruins, não é? Como diz o outro, um gramado para bezerros. Eu prefiro realmente um sintético bom e a nossa equipa mantém sempre uma atitude. Agora, nós queremos muito jogar no Allianz Parque, mas infelizmente parece que pelo menos no próximo jogo isso não vai acontecer. E temos que jogar aqui, é onde é, não há desculpas, mas não é igual jogar no Allianz Parque ou jogar aqui no Barueri, com todo respeito, mas não é igual.
A W Torre, empresa que faz parte da gestão do estádio, afirmou que o clube já pode realizar testes neste sábado. Mas, é claro, foi descartado pelo Clube Aviverde, até porque o profissional joga hoje contra a Ponte Preta. Nesta sexta-feira, o gramado recebeu o primeiro carregamento da cortiça, que vai substituir o termoplástico que derreteu pelo excesso de calor e poluição nos últimos anos. Agora, o trabalho é de pentear os fios do sintético e distribuir todo o material de maneira igualitária. Bem, o Palmeiras em sua casa somente nos próximos capítulos, viu? Até porque, no último sábado e também neste sábado, a casa do Palmeiras será novamente a Arena Barueri. Palco da última vitória do Verdão sobre o Botafogo, com direito a gol de Rony, que voltou a balançar as redes após 6 jogos passando em branco. Rony vive à sombra de Flaco Lopes, que vem fazendo um início de temporada fulminante e amplamente superior ao do paraense. Em 2024, além de marcar mais gols, Flaco precisa de menos minutos para colocar a bola nas redes. Apesar disso, o gol foi importantíssimo para Rony, que falou durante a semana sobre o tento marcado na última rodada da fase de grupos.
Muito feliz pelo gol, né? Como você falou, se trata de um gol muito especial para mim. E como você falou também, dá muita confiança para o restante da temporada. Né? E eu acredito que nesse jogo foi muito importante, muito emocionante, até porque, né, foi só um jogo, foi só um gol na partida e graças a Deus foi o meu, né? Queríamos ter feito mais, mas infelizmente foi só um. Mas muito feliz pela vitória, muito feliz por, né, ter classificado em primeiro. Eu acredito que é muito importante para nós, que era um objetivo nosso alcançar nesse campeonato. Então, graças a Deus, dever cumprido, né? O objetivo ali alcançado, que era chegar em primeiro. E agora chegou o momento do mata-mata. É um momento que exige muito foco, muita concentração e muita determinação para buscar, né, a classificação. Então, com certeza, eu estou muito feliz, estou muito motivado. Espero que nesse mata-mata aí eu possa, né, contribuir mais uma vez para estar ajudando a minha equipe dentro de campo.
Para o jogaço deste sábado, Abel Ferreira segue com os mesmos desfalques. Gustavo Gomes, Dudu e Bruno Rodrigues, todos eles em recuperação de suas lesões. Sem suspensos e nem pendurados, porque nas quartas de final, os cartões são zerados para o restante do estadual. Bem, e o provável Palmeiras para o confronto contra a Ponte Preta hoje, Pedrão? Você tem para a nossa audiência aqui do Camisa 10?
Na mão, Pedro Henrique Sperber, o Palmeiras. A provável escalação do Palestra para o jogo de mais tarde, hein? Com o Everton no gol, aí vem Mike, Murilo, Luan e Piquerez. Lembrando que o Gustavo Gomes segue de fora, sem prazo de retorno ainda. O Palmeiras não divulga prazo de retorno oficialmente. Fraturou um dos dedos do pé esquerdo, o paraguaio Gustavo Gomes, no clássico contra o Corinthians, naquele empate por 2-2. Ainda está fora de combate. Aí no meio de campo, Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael e Veiga. E no ataque, a dupla, Endrick e Flaco Lopes, tem esse destaque. O Palmeiras conta hoje com o retorno de Zé Rafael e Endrick, preservados na última partida da fase preliminar do Paulistão contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje eles estão de volta à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida contra a Ponte pelas quartas de final. É tudo ou nada, hein? É jogo único, é mata e o Palmeiras precisa dessa classificação. Com a palavra, ele, o volante Zé Rafael, tá de volta, então vai falar o Zé Rafael aqui no Camisa 10, já projetando esse duelo das 18 horas que vai ter a transmissão da Jovem Pan, a voz do José Manuel de Barros, de Zé pra Zé, né? Vai lá, Zé Rafael.
A gente sabe que amanhã vai ser um jogo muito difícil, é uma equipe que tá bem treinada, tá bem montada, não é à toa que fez grandes jogos aí durante a fase de classificação e a gente sabe que vai enfrentar um jogo muito difícil e espero que a gente possa estar num dia muito inspirado e que a gente possa executar tudo que a gente treinou essa semana e que a gente possa sair mais uma vez classificados.
E o Zé Rafael também falou sobre a vantagem de ser o mandante nessa fase final do Campeonato Paulista. O Palmeiras, nos últimos 8 anos, em 5 ocasiões, com a melhor campanha geral, que permite mandar os jogos até a grande decisão. não tem a sua casa, não tem a Arena Palmeiras, mas vai jogar na Arena Barueri. O Zé Rafael fala e você acompanha aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
Eu acho que para nós é muito importante, a gente já traça as nossas metas no início do ano e a gente sabe que qualquer vantagem é muito importante em qualquer campeonato. Então, decidir sempre os jogos em casa nos dá uma pequena vantagem, então a gente trabalha muito para que a gente possa alcançar os objetivos e adquirir essas vantagens ao longo do ano.
Boa, tá aí a palavra do Zé Rafael e só uma informação, o Pedro Henrique Sperber atualizou no boletim, como é que anda aí a situação do estádio do Palmeiras, quando é que retorna? É a pergunta que o torcedor do Verdão se faz. O que eu tenho de informação, o que eu recebi, é que o pessoal está trabalhando lá dia e noite para ter o estádio à disposição e a administradora da arena já acredita que o Palmeiras pode fazer um teste. Porque o Abel Ferreira pediu para os jogadores realizarem um treino para verificarem se está tudo direitinho, está tudo certo, se está tudo 100% para poder voltar. A administradora do estádio acredita que se o Palmeiras quisesse fazer esse teste hoje, já seria possível. Porque dos 7 pacotes que foram importados de Portugal, das cortiças, 5 já chegaram e já foram instalados. O pessoal também estava instalando os pacotes restantes, agora de madrugada, né? Os pacotes de cortiça que chegaram de Portugal. Então essa é a informação. O Palmeiras deve realizar nos próximos dias esse teste no gramado para aí sim poder aprovar a condição da grama lá da Arena do Palmeiras. Também vai ter que passar por aprovação da Federação Paulista de Futebol. Aí sim o Palmeiras teria o seu estádio de volta, quem sabe aí na semifinal ou até mesmo numa grande decisão de campeonato paulista. Hora de virar a página no Camisa 10, vamos para o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa com ele, Rodrigo Viga. Bem-vindo ao Camisa 10, Viga.
Fala, turma do Camisa. Grande abraço para vocês e para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Embalos de sábado à noite, mais uma vez. Fla-Flu, valendo vaga, agora é a Vera para valer na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E o Flamengo está com um pé e meio na final, na decisão, afinal de contas. Venceu o primeiro jogo por 2-0, foi até pouco o 2-0. E joga por um placar negativo igual, ou seja, pode perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim segue a final do Campeonato Estadual, porque teve a melhor campanha na primeira fase, melhor do que o tricolor das Laranjeiras. O Flamengo foi o primeiro e o Fluminense foi o quarto colocado. É um time que está mais compacto, mais coeso. Tudo bem que campeonato estadual não é referência, não é parâmetro, mas vale mesmo. Quando pegar os grandões, os pesadões, as camisas pesadas e robustas no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores da América. Mas os sinais, as indicações são bem mais positivas, animadoras e alvissareiras para o time do técnico Tite, que faz gols e dificilmente leva lá atrás. Tanto que o único gol sofrido pelo Flamengo foi quando o time estava com a equipe de reservas no Campeonato Estadual. É um melhor desempenho da última década, defesa pouco vazada. Isso, é claro, tem a ver com todo o sistema defensivo. Eu tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan que, para mim, a grande virtude do Tite veio por sorte. Quando o Gerson se contundiu, só deve voltar no Campeonato Brasileiro, e ele puxou para trás o uruguaio De La Cruz. De La Cruz parece que tem 10 pulmões, corre o campo inteiro, joga como segundo, como terceiro, aparece nos quatro campos, nos quatro cantos do campo. O Flamengo vai praticamente completo, a exceção é o Gerson. Agora, quando o Gerson estiver disponível, se recuperando naquela cirurgia, onde ele vai jogar? Eu colocaria na vaga do Luiz Araújo. Do lado do Fluminense, técnico Fernando Diniz, muito cobrado, criticado após a atuação ruim no sábado passado. Tem 4 desfalques. O Thiago Santos foi expulso, está suspenso por conta daquela entrada, aquele carrinho no Everton Cebolinha. Mais uma vez, não conta com o Samuel Xavier. Também não tem o Douglas Costa para esse compromisso contra o rubro-negro carioca. Para completar, quem também está com problemas no joelho é o zagueiro Marlon. Teremos aí novidade no miolo de zaga do técnico Fernando Diniz. Agora, boa notícia, talvez a melhor notícia do Fluminense seja a volta do seu umbigo, do seu ponto de equilíbrio, o André, que de fora da partida contra o Flamengo fez uma falta danada. Resta saber se depois de tantas críticas e cobranças, muitas delas merecidas, o Diniz vai ficar abraçado eternamente as suas convicções. Não é ruim ter convicção, não. O problema é quando a convicção ela está errada ou está indo no caminho errado. E você ficar abraçado a essa convicção, aí já deixa de ser uma filosofia, uma convicção, passa a ser uma teimosia. Será que ele novamente vai botar em campo um Fluminense com Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto? Ele perdeu o jogo no meio-campo. Dessa vez tem o André, mas insistir em Ganso e Renato Augusto, na minha avaliação, seria um erro logo de start, logo de cara do técnico tricolor. Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, embalos de sábado à noite, 21 horas, estádio do Maracanã, repleto, lotado para essa partida que vale vaga na final do Campeonato Estadual. Boa transmissão, bom programa e bom trabalho aí para vocês.
Para você também, Rodrigo Viga. Vamos lá, vamos falar do São Paulo. São Paulo amanhã recebe o Novo Horizontino no estádio do Morumbi. Kaique Lima.
Salve, salve, amigos ligados em mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Fim de semana é extremamente importante para o São Paulo Futebol Clube. Há 6 dias da última partida, diante do Ituano, fim de semana passada, válido pela rodada de encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista, o tricolor chega às vésperas de mais uma grande partida, desta vez contra a equipe do Novo Horizontino. Destino? As semifinais do Paulistão. Com a vantagem do mando de campo por ter conquistado uma campanha melhor, a expectativa é de um Morumbi lotado para empurrar os comandados de Thiago Carpini rumo a mais uma semifinal de estadual. Novo Horizontino, que teve a quarta melhor campanha da primeira fase, ficou apenas 1 ponto atrás do São Paulo e que se desenha como a principal pedra no sapato para um dos grandes paulistas ainda em disputa. Se ano passado o feito não conseguiu ser atingido por conta do próprio Thiago Carpini, que estava no comando do Água Santa e eliminou o São Paulo, agora os ânimos dentro do clube é que a campanha possa ser bem superada. E para que isso seja feito, o tricolor vai precisar vencer as estatísticas que tem jogado contra nessas circunstâncias. A campanha na primeira fase deste Paulistão foi a pior do São Paulo desde 2020, já que nas últimas 3 edições foram conquistados mais pontos do que na atual. 27 pontos em 2021, ano da conquista e quebra do jejum tricolor. 23 pontos em 2022, ano do vice para o Palmeiras, e 23 pontos em 2023, ano da queda nas quartas para o já citado azarão Água Santa. Com semana cheia para trabalhar, a grande dúvida ainda fica em torno da presença de Jonathan Calleri, que se lesionou no final de semana passado. André Silva, o novo contratado da equipe, pode fazer sua estreia e ainda ser o atacante titular para esta partida diante do Novo Horizontino. Ele treinou na quinta e na sexta-feira executando a função e surge como um desafogo para o camisa 9 em meio às incertezas sobre o seu estado clínico. Das novidades que o São Paulo apresenta para o plantel visando o restante da temporada, a contratação de Sabino, ele que estava no Sport Recife e acabou ficando depois livre no mercado. Chega para executar uma função que é requisitada pelo Carpini como um zagueiro canhoto atuando pelo lado esquerdo da zaga. Uma função extremamente importante, principalmente depois que o São Paulo perdeu Beraldo, que era um dos grandes destaques da equipe na temporada passada. Ele, em 2023, fez 58 partidas e marcou 7 gols pela equipe do Ispó. Além de Calleri, a expectativa é que não tenham muitas mudanças na equipe ideal de Thiago Carpini. E é claro que as últimas informações você vai acompanhar aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado pelas informações, Kaique Lima. É o São Paulo, pegou o adversário aí mais complicado, mais difícil das quartas de final. Mas convenhamos, é o São Paulo jogando no estádio do Morumbi contra o Novo Horizontino. Tem a obrigação de passar para a próxima fase. Vamos falar do Santos? Pois é, a gente seguindo aqui a ordem cronológica da rodada. Falamos do Palmeiras,
São Paulo e agora o Santos, que amanhã fecha as quartas de final, às 20 horas e 15 minutos, na Vila Belmiro. As informações do Peixe. Vamos descer a serra. Guilherme Nápoles.
Fala, rapaziada do Camisa 10. Tudo certo? O Santos se prepara para o jogo contra a Portuguesa, em duelo válido pelas quartas de finais do Paulistão, que acontece neste domingo, às 8h15 da noite, no estádio da Vila Belmiro. Para este duelo, Fábio Carilli terá à sua disposição o retorno de três atletas titulares: Aderlan, o capitão Diego Pituca e o atacante Guilherme. Poupados no último duelo contra a Inter de Limeira por estarem pendurados com dois amarelos, estarão de volta e à disposição do treinador. A única dúvida de Carilli é sobre o tempo de jogo de Juliano, ainda se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, sofrida no clássico contra o Palmeiras pela terceira rodada do campeonato. O meia ainda segue sem condições de iniciar uma partida. Durante uma entrevista ao longo desta semana, o técnico Fábio Carilli foi direto e declarou que Juliano não iniciará a partida como titular, mas certamente ganhará alguns minutos ao decorrer da segunda etapa. Para a fase final do estadual, o Peixe promoveu três mudanças na sua lista principal de atletas inscritos no Paulistão. A dupla João Basso e Vinícius Anocelo, ambos emprestados para o Estoril de Portugal, foram cortados, dando espaço para os jovens Bruno Marques e também Vinícius Balieiro, que estavam afastados do Alvinegro. A outra troca é por questão física. É a saída de William Bigode, que foi cortado do estadual devido a uma lesão no anterior da coxa esquerda e só estará novamente à disposição durante o Campeonato Brasileiro da Série B. Para o seu lugar, o Santos inscreveu o goleiro Gabriel Brazão, reforço vindo da Internazionale de Milão, que demorou a ser regularizado por conta do transfer ban sofrido pelo Peixe devido a uma dívida com Fabian Bustos. Apresentado nesta terça-feira, o goleiro falou um pouquinho sobre as suas principais características.
Muita velocidade, sou um goleiro muito rápido. Creio que eu aprendi certas coisas fora que me ajudaram bastante. E o João é um grande goleiro. Eu me sinto privilegiado de estar trabalhando com ele, não só com ele, mas com o Diógenes, com o Breno. Me sinto privilegiado de ter esses companheiros no dia a dia, que vem me ajudando muito. E estou muito feliz de estar aqui.
O Santos também inscreveu três atletas da base na chamada lista B do Paulistão: o zagueiro Matheus Matias e os bolivianos Miguelito e também Enzo Monteiro passam a fazer parte do grupo depois de um período de férias do time sub-20. Essas então as informações do Santos, que busca vencer a Lusa para retornar a uma semifinal de Paulistão após 5 anos.
Boa, Guilherme Nápoles com as informações do Peixe. Vamos falar do Corinthians. Deu timão na Copa do Brasil, hein? O Corinthians está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Passou pelo São Bernardo fora de casa, 2-0. E com as informações do Coringão, ele, Márcio Reis, aqui no Camisa 10.
Na última quinta-feira, o Corinthians tinha uma decisão pela frente: encarar o São Bernardo no estádio 1º de maio, no jogo de mata pela Copa do Brasil. Antes de entrar em campo, a equipe alvinegra tinha um retrospecto que não era muito bom. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias do Bernô, 1 vitória do Corinthians e apenas 1 empate, isso como mandante. Para piorar, nos 2 últimos encontros, 2 vitórias do Tigre da ABC, além de São Bernardo ter feito um campeonato paulista melhor que o do Timão. Porém, com a bola rolando, todas as estatísticas foram para o ralo. Aos 3 minutos de jogo, pênalti para o Corinthians. E o Roberto bateu e chegou ao 6º na temporada, ultrapassando o Romero. Pouco depois, Pedro Raul também balançou as redes. A partida ganhou emoção quando Rodrigo Gal foi expulso ao final da primeira etapa. O Bernô pouco conseguiu criar e Cálcio também não trabalhou. O zagueiro Helder foi expulso e deixou 10 contra 10. Antes do apito final de Braulio da Silva Machado, Antônio Oliveira também foi expulso. E falando nele, o treinador comenta sobre esse momento à frente do comando da equipe da Zona Leste.
Tem dado um prazer, um orgulho enorme poder todos os dias acordar para poder trabalhar no CT Joaquim Grava e ver a vontade com que estes jogadores querem trabalhar, querem aprender, querem evoluir, mesmo aqueles que já têm uma história mesmo tão grande mas tem uma ambição ainda desmedida de querer cada vez mais oferecer ao clube. Portanto, vamos continuar a trabalhar nesse sentido. É um longo caminho que nós ainda temos que traçar. Há muita coisa a corrigir, há muita coisa a melhorar, mas o primeiro pressuposto para nós que queremos crescer e evoluir é termos gente que quer aprender. E eu, felizmente, sou um felizardo de ter ao meu dispor tanta gente de grande qualidade e que tem uma ambição desmedida. E eu estou aqui para os ajudar, porque eu sou apenas mais uma peça deste enorme puzzle que se chama Corinthians.
Vale lembrar que os sorteios da Copa do Brasil da terceira fase ainda não tem data definida pela CBF. Agora, o Timão só retorna a campo daqui 3 semanas em jogos oficiais, em compromissos pela Sul-Americana, que agora já tem seus potes definidos e ficaram da seguinte forma. No primeiro pote, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians, Defensa e Justiça, Cruzeiro e Lanús. Pote 2, Fortaleza, Argentino Juniors, Independiente Del Valle, Delfim, União La Calera, Danúbio, Metropolitanos e Coquimbo Unido. Pote 3, Universidade Católica, Universidade César Vallejo, Esportivo Luquenho, Cuiabá, Nacional Potosí, Belgrano, Racing e Esportivo Ameliano. E no pote 4, Real Tomayapo, Alianza, Deportivo Garlhaço, Raio Zuliano, Bragantino, Nacional, Always Ready e Esportivo Trinidense. É bom lembrar que as equipes que estão no pote 1 não podem pegar as equipes que são do mesmo país nos outros potes. Por exemplo, o Corinthians não pode pegar o Fortaleza, que está no pote 2, equipe brasileira. Não pode pegar o Cuiabá, equipe brasileira, que está no pote 3. E também não pode pegar o Bragantino, que está no pote 4. Ele cruza com as outras equipes que não são equipes brasileiras. Corinthians e Always Ready já se enfrentaram e o Timão não levou a melhor contra a equipe boliviana. Então é isso. Agora o momento é de treino e deixar a equipe afinada, pensando, claro, no restante da temporada.
A Sul-Americana promete, Márcio Reis. Vamos conferir os grupos também da Libertadores, ou melhor, os potes, porque a definição dos grupos na segunda-feira com transmissão da Jovem Pan, às 20 horas, lá em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Nós vamos conhecer os grupos da Libertadores 2024. Então, pote 1, Fluminense já está garantido, é o cabeça de chave do grupo A. Mas fica aí no pote 1, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Grêmio, Peñarol, São Paulo e LDU de Quito. Pote 2, Atlético Mineiro, Independiente Del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e o Júnior Barranquilla, da Colômbia. Pote 3, São Lorenzo, The Strongest, Universitário, Deportivo Táchira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários da Colômbia e Talleres. E o pote 4 tem o Caracas da Venezuela, o Huachipato do Chile, tem também o Cobresal, equipe chilena, o Liverpool do Uruguai, que caiu no grupo do Corinthians no ano passado. Tem o Palestino do Chile, o Botafogo, que garantiu a sua classificação pela pré-Libertadores, Colo-Colo do Chile e Nacional do Uruguai. Aí tem muita gente que vai perguntar, a gente pode ter 3 brasileiros num grupo? Não. Aliás, 1 brasileiro por grupo. Mas como o Botafogo se classificou pela pré-Libertadores, ele pode sim cair no grupo de 1 dos brasileiros. Então, o máximo de brasileiros, 2, tá? Contando aí com essa classificação do Botafogo. E a gente vai ficando por aqui com o Camisa 10. Mais tarde, às 18 horas, tá feito convite. Tem Palmeiras e Ponte Preta aqui na Jovem Pan.
A BYD alcançou a liderança nas vendas, a liderança nos prêmios e agora vai alcançar a sua garagem. BYD Dolphin e BYD Song Plus, com 1 ano de seguro, carregador portátil incluso e Wallbox grátis. 5 anos de revisão gratuita nos modelos 100% elétricos e bateria com 8 anos de garantia. Faça um test drive e um BYD vai conquistar você. BYD, construa seus sonhos.
Você está pronto para ganhar? Conheça Parimatch, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimatch Apostas Esportivas finalmente chegou até você.
Camisa 10. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento Parimate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
Realização Jovem Pan News.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.